Estamos começando mais um episódio do podcast Direito de Ser, um podcast espírita para o universo LGBT. Aqui quem vos fala, Ricardo Guelf, conhecido de vocês aqui do podcast. E ao meu lado do coração, a Adriana Morales.
Muito, muito feliz da vida. Mais um episódio. Adoro, gosto demais de estar aqui. Vamos lá falar de uma coisa muito legal, que é o quê, Ricardo? O que será, hein?
A gente vai falar do que tem sentimentos afetuosos, do que tem afeto, do que desperta esse afeto em nós, condição do que é terno. Vamos falar sobre ternura, Adriana Morales.
Ah, que coraçãozinho, love is in the air.
Queria perguntar para você, Adriana, já de pronto, o que faz os LGBTs perderem a ternura ao longo da vida?
Olha só.
Nós perdemos a ternura?
Ah, em alguns momentos sim, né? Nós estamos num planeta que às vezes fica difícil, né? Da gente, a gente acordar de manhã, né? Naquela vibe positiva, vamos combinar, né? Que nem todo dia assim. Eu não sei você, né, Ricardo? Você é desse jeito? Já me diz, que aí eu já mudo meu discurso. Você consegue? Todo dia, assim,
acordar feliz todo dia? Não, a gente tem sono, né, Adriana?
Claro que não, né? Ao longo da vida a gente vai aí desenrolando há dias e dias. Nós não estamos falando desse tipo de humor, se a gente fica felizinho, mais felizinho ou menos felizinho. A gente está falando de uma coisa hoje que é um pouco mais profunda, que é aquela condição de você acreditar que o negócio pode dar certo, mesmo sem ter uma estrada definida, mesmo sem saber, olha, de uma forma assim muito segura, né, sem ter todas as ferramentas. Então, a gente está falando de uma possibilidade de esperança, de esperançar e valorizar mais ou apenas, né, aspectos negativos e ter uma visão pessimista do futuro vai fazer com que a gente se distancie dessa coisa, né? De acreditar, de esperançar. Então, eu não sei se vocês conseguem pensar, ou você aí, Ricardo, consegue pensar comigo, que é o seguinte, a gente precisa sempre se reinventar, todos os dias, porque a gente precisa encontrar o equilíbrio entre aquele dia que não é ruim, que a gente pode olhar e falar, tá, não tenho os recursos, mas apesar disso, tô na vida e vamos que vamos, e eu preciso construir. Então, ao longo da vida, a gente precisa manter a ternura. Manter, que ela já existe em nós.
Para você que acompanha o nosso podcast Direito de Ser, geralmente, em alguns episódios da primeira temporada, geralmente eu faço uma metáfora, uma filosofia, lá no finalzinho do episódio, para a gente dar uma refletida, uma brisada. Eu vou trazer essa reflexão para o começo. Acho que a nossa vida é, como a Adriana disse, nem sempre a gente vai acordar feliz, a gente tem oscilações ao longo do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida. Então, pensando assim, nossa vida é como um rio. Um rio. Você que já visitou um rio, uma cachoeira, vai saber do que eu estou falando. Se você ainda não visitou, coloque na sua lista do que fazer na sua encarnação de muito legal. Muito legal, visite uma cachoeira, um rio. A gente tem a nascente tímida, a nascente calma, a nascente que vai crescendo, ela começa ali com a mistura de água e lama, esse nascimento aí das águas, ele vai crescendo, ele vai fluindo, ele vai encontrando várias pedras no caminho, um rio, ele tem lugares profundos, ele tem lugares mais rasos, ele tem lugares mais calmos, lugares de correnteza mais rápida, mais firme, e a gente tem as cachoeiras, aquela exuberância de força, de que vai levando tudo que tem pela frente. E aí, nesse contraponto de pedra e água, eu falo, a gente tem que ser firme como a pedra na nossa vida, mas a gente também tem que ser sensível como a água. Eu acho que é um ponto de equilíbrio muito forte para a gente falar sobre a nossa vida, sobre como enfrentar os desafios da vida, como enfrentar as pessoas que a gente encontra. A gente tem que ser firme como a pedra, mas a gente nunca tem que deixar a sensibilidade da água. Acho que são aí contrapontos de equilíbrio na natureza que a gente vai encontrar nesse rio, nessa metáfora do rio. A gente vai conseguir subir ali numa pedra, no meio do rio, no meio da cachoeira. A gente sobe nessa pedra, a gente vai estar firme, mas a gente vai sentir a água passando pelos nossos pés, assim, em cima dessa pedra firme. Ela não vai se deixar escapar ali dessa cachoeira, mas a água vai passar ali sensível em cima dessa pedra, assim como um véu, e ela vai passar ali nos nossos pés se a gente estiver em cima dessa cachoeira e a gente observando esse cenário que é a nossa vida. A gente tem que ter um pouco de paciência, parar em cima de uma pedra e observar o que está acontecendo, o que que a gente pode escutar da nossa vida. A gente tem muita pressa, às vezes, em pegar a estrada mais limpa, a estrada rápida e sair correndo por ela, quando a gente pode, às vezes, sentar em cima de uma pedra firme e observar e escutar e ser tocado pela sensibilidade da água. Então, esse é o meu essa metáfora inicial para a gente iniciar essa discussão sobre ternura, né? E aí a gente primeira questão que eu mesmo fiz para Adriana, que é o porquê a gente se torna, né? Porque perdemos a ternura ao longo da vida. Então, na verdade, eu acho que a gente perde a ternura ao longo da vida quando a gente deixa de estar próximo da sensibilidade. A gente tem no Evangelho, a gente traz aí a afabilidade, a doçura, que são os pontos muito importantes, a benevolência. Mas é importante a gente dizer que essa afabilidade, essa doçura, essa benevolência, frutos do amor. Eu acho que a gente está falando sobre amor. A ternura é um braço do amor. E amor é respeitar, amor é perdoar. E aí a gente fala, o LGBT, às vezes ele pode perder essa ternura se ele for pelo um caminho de desamor, se ele for infectado pelo desrespeito, pela homofobia, se ele se permitir ser infectado por essas mágoas. Então a gente está falando aí de transformação moral. O LGBT, ele está se permitindo ele ficar com essa dificuldade, porque o ódio e o amor eles ocupam o mesmo coração. Se você tem o amor no seu coração, mas se você tem a mágoa, ódio, eles estão ali numa fronteira, mas é o mesmo coração. Então, como que a gente vai pegar esse amor de um lado do coração e fazer ele surrupiar esse ódio? Como ele vai transformar esse ódio? Se vocês pudessem me ver, vocês iam perceber a minha mão aqui falando junto com vocês. Esse amor, ele precisa encobrir o ódio com o perdão, encobrir essa homofobia com a informação, com o respeito. Então, como a gente vai transformar isso? Mas, se a gente conseguir prevalecer o amor perante a isso, a gente não vai perder a ternura. A gente vai ser firme como a pedra. E muitas vezes a gente vai ser visto como duro, como grosso, como sem ternura. Mas a gente vai estar sendo firme como a pedra. E aí aqui o próprio Evangelho nos traz a educação, essa fineza, essa aparência, ela é só um verniz. Ela não é ternura. Porque muitas vezes lábio e sorriso, ele está aqui falando no Evangelho, né? É só esse verniz, mas aí se você for ver o coração, ele tá cheio de veneno. Então a gente tem que separar aí nesse contraponto, né? O que é firmeza e o que aí é veneno dentro do coração. E se você notou, LGBT, que você tem esse certo veneno, porque surgiu questões que você juntou mágoa, você juntou tristeza. Então vamos transformar isso, vamos preencher tudo isso com amor, com ternura, sem perder a firmeza da pedra.
Arrasane, Ricardo. Você falou de umas coisas bem bacanas aí, adorei essa reflexão aí. Já fui para lá, gente, para a cachoeira, já fui, já tô lá. E deixando a água correr, contemplando. E você falou, enfim, né, de umas coisas bem legais, me fez pensar que a gente precisa estar atento com relação à ternura, né? O que pode fazer com que a gente perca também a ternura ao longo da vida, algumas armadilhas. Às vezes a gente veste aquela roupa que nem cabe na gente mais, não fica bonita, a gente quer vestir aquele negócio e acha que o mundo realmente é um lugar muito mau e as pessoas estão num complô contra nós. Então, essa roupa da vítima pode fazer com que a gente endureça de tal maneira e pare, né, e se afaste desse lugar tão bacana que o Espiritismo nos coloca, que é o da responsabilidade. Então, as nossas relações, elas são feitas por percentuais, né? Então, tem aquilo que sou eu que promovo e tem aquilo que é o outro quem faz. Então, se eu me colocar sempre nessa postura de vítima, né, de a lésbica injustiçada, as pessoas não me amam, né? Estou falando de mim. E aí, né, qual é o momento que o meu coração também se abre para fazer o que a doutrina espírita coloca, que é promover o autoconhecimento, né? Se, enfim, né, enveredar por essa estrada aí como é que é a palavra, gente, que é o conceito que a gente usa bastante, reforma íntima, né? A Katia Pelle, que não gosta muito desse termo, porque ela fala que nós somos novos, a gente não reformou, não está reformando nada. Mas,
eu
enfim,
confesso,
né?
Que eu também fico aí com a Katia Pelle, eu gosto de transformação moral. A gente está em constante transformação, como uma árvore. A gente plantou essa árvore pequenininha, a gente está regando e cuidando ela e se transformando numa árvore cheia de flores e frutos.
Boa, direito de ser, reformulando a reforma íntima, então somos o quê? Estamos em construção, constante construção. uma outra armadilha que a gente às vezes se coloca na vida é lutar para parecer melhor para os outros. Esse é um lugar que eu tomo muito cuidado como LGBT, como lésbica, porque tem um rolê, não sei você, Ricardo, vocês estão nos ouvindo, que é mais ou menos assim, olha... Porque você é gay, porque você é lésbica, porque você é LGBT, você tem que ser o melhor em tudo. Porque você, afinal de contas, você já está pedindo favor para existir. Então, você tem que arrasar. Se você vai ser o profissional, você tem que ser o melhor. Se você vai estudar, você tem que ser o melhor. Eu não sei, é claro que eu não vou generalizar, porque isso não é para todo mundo. Mas eu ouço muito esse conceito. Já que você é LGBT, então você tem que ser o melhor. Para si, ok, eu posso fazer o melhor para mim, mas se eu tiver sempre no rolê de ter que ser melhor para os outros, para agradar os outros, eu entro num movimento de compensação. Então, eu não quero ser melhor porque eu nasci para ser melhor mesmo, porque eu tenho essa potência em mim. Eu quero ser melhor para compensar o fato de eu ser LGBT. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso pode também nos endurecer, nos tornar pessoas extremamente competitivas, pessoas que estão na vida achando que estão fazendo uma coisa, mas estão fazendo outra. O que que eu quero dizer com isso? Eu estou achando que eu estou super esforçada aqui para ser o melhor na minha profissão, por exemplo. E no final das contas, não. Eu estou querendo compensar o fato de eu ser LGBT. Então, precisa tomar cuidado com isso, né? E não buscar o autoconhecimento. Essa é uma coisa que a doutrina espírita sempre nos coloca. Olha, não adianta nada você saber muito sobre a cultura LGBT, você saber muito sobre políticas públicas, se você não souber sobre você, você, pessoa, ser político, precisa se autoconhecer, saber quais são os seus limites, as suas verdades, aquilo que é importante para você, o que não dá mais para você, aquelas pessoas que também não dão mais para a sua vida, o que que dá para agregar e o que que não dá. E cair no contra, né? Aquele contra lá de que a gente sempre tem que vencer algo ameaçador. Isso é uma coisa que eu venho pensando já há algum tempo, Ricardo, e todo mundo que está aí ouvindo a gente, que é o seguinte, parece que a gente está sempre entrando pela porta do fundo. Nossa, ao mesmo tempo que é necessário, porque a gente sabe que tem muita violência, tem muita ameaça, tem muita injustiça que nos acomete enquanto LGBTs, ao mesmo tempo que isso existe, também existe muita coisa boa, também existe muita conquista. Olha só, nós estamos aqui. Né? A FEAL nos deu essa oportunidade, o Espiritismo nos abraça. Então, tem muita conquista, tem muita coisa boa, e essas coisas precisam ser exaltadas, porque senão a gente vira aquele indivíduo queixoso, amargurado, endurecido, e que não vê possibilidade de otimismo em nada na vida. E a gente precisa, né? Vamos lá, remar, gente, a favor da maré. A maré nem sempre está contra.
Me fez lembrar uma série que eu assisti recentemente, só um alerta de spoiler, Netflix. A série Hollywood, eu finalizei essa série recentemente. E no episódio final tem a cerimônia do Oscar. E o grupo que compõe aí a criação, a execução desse filme em questão, ele é composto por negros, por mulheres negras, por gays. E eles fazem questão de todos unidos ali entrarem pela porta da frente. Isso, lembrando que a série se passa na década de 50 ou 60. Claro, alusões à ficção da série à parte, eu acho que é muito importante entrarmos pela porta da frente, claro, dentro do possível, dentro do seguro, como diz a Adriana nessa questão. E aí eu também pego o que você falou sobre endurecer. Muitas vezes a gente fala de ternura, se a gente perde ternura, a gente acaba endurecendo. Esse endurecer é uma medida de proteção que a gente usa, Adriana? É eficaz ou não?
Olha, dentre muitos aspectos, pode ser sim, né? Uma medida de proteção. E aí, se a gente pensar em duas vertentes, duas ou três vertentes, né? Uma delas seria a esquiva, Então, quando eu me protejo, se eu me fecho para as coisas, né? Porque por acreditar que se eu não contar para ninguém, se eu ficar aqui quietinho, se eu não brigar ou exigir constitucionalmente que os meus direitos sejam realizados, né? Sejam compatíveis com a realidade, se eu faço essa esquiva, eu posso sim estar me protegendo. A questão é, uma coisa é sobreviver, outra coisa é viver. Às vezes eu me protejo, me esquivando, mas isso não pode ser uma constante na minha vida, porque se for uma constante, em algum momento eu vou endurecer de tal maneira, né, eu vou perder a ternura de tal maneira que eu vou perder o encanto pela vida, pelas coisas, eu vou me tornar uma pessoa que não tem projeto. Então, se a gente pensar na proteção por esse aspecto de esquiva, em alguns momentos eu preciso me defender, mas isso não pode ser para sempre. Até mesmo porque a gente precisa reverenciar aqueles que nos precederam, né? Já pensou se todo mundo tivesse ficado escondido, se esquivando, nós não estaríamos aqui. E também por ignorância, né? Muitas vezes a gente se protege porque está ignorante dentro das nossas próprias causas. Interessante que teve um episódio que a gente fez, o Sopa de Letrinhas, falando um pouco sobre todas as siglas, né, ou aquelas que a gente conseguiu abarcar no episódio, e eu vou falar da minha experiência, né? Em muitos momentos eu percebi que, olha, isso daqui eu não sabia. E como é importante saber, como é importante a gente sair desse lugar escuro da ignorância, porque se a gente não conseguir dizer da gente, quem é que vai dizer? Então, a proteção, ela, se ela for por esse viés da ignorância, ela pode nos levar, sim, a um coração um pouco mais endurecido, né? Uma outra questão também, né, que é importante a gente estudar e se inteirar sobre as nossas demandas, é para que a gente pare de delegar, que a ignorância faz isso, né, Ricardo? Dentro da ignorância, eu não tomo responsabilidade sobre aquele 50% que é meu dentro das relações, 50, 20, sei lá. Então, a ignorância pode nos levar para esse caminho aí, né, de obscuro e de nos afastar de tomar responsabilidade e promover mudanças sobre as nossas demandas, sobre a nossa vida, né? Porque quando a gente é ignorante dentro de um aspecto, a gente passa a agir com as pessoas de uma forma, com a mesma dureza que a gente recebe. E é isso que a gente está propondo aqui, com relação à ternura, né? Que muitas vezes, aliás, inúmeras vezes, o mundo pode ser um lugar bem doloroso para a gente viver. Nós estamos aqui, também podemos ser dolorosos com outras pessoas, mas o que pode mudar isso é aquele fragmento, né, que vai descobrir o que há de melhor em nós, que é a gentileza. Então, tem momentos onde a gente talvez não tenha recebido uma gentileza, mas por que que a gente não pode oferecer também aquilo que a gente não recebeu? Sabe aquela coisa de ser a mudança que a gente espera ver no mundo? É mais ou menos isso. Às vezes a gente quer viver num mundo maravilhoso, da Alice, cor-de-rosa, azul, verde, sei lá o quê. Só que dentro de nós está tão caótico que acho que a gente nem ia conseguir habitar se esse mundo tivesse aqui. Então, primeiro, a mudança tem que partir de nós, para que depois a gente consiga aí, sei lá, né? Não ser tão duro e tão rígido conosco e com os demais.
Muitas vezes a gente acaba se fechando, né, Adriana? A gente acaba criando aí uma couraça aí de proteção. Quando isso acontece, quando a gente se fecha muito, existem consequências sociais e espirituais nessa questão, Adri?
Há sempre, sempre. Nossa singularidade espiritual vai atualizando a realidade social, né? Porque, ó, a gente precisa pensar assim: nós somos singulares, enfiados, né, lançados dentro de uma sociedade. Então, à medida que nós vamos nos modificando, nós vamos nos afetando e promovendo afetamentos. E aí, é claro, né? Nós estamos falando do quê? Numa coisinha básica, uma lei espiritual e uma lei da física, que é a lei da ação e reação. Então, não tem, a gente não pode pensar, né, que aquilo que a gente deixa para amanhã, ah, não, depois eu faço, não vou entender essa história aí do LGBT, não, isso daí não é importante para mim, né? Se a gente pensar dessa maneira, depois eu faço, amanhã eu faço, ou negligenciar as nossas necessidades, E a nossa demanda, é claro que isso vai impactar singularmente e socialmente. Então, não existe involução. O fato da gente abrir mão de muitas coisas, ou então, na próxima encarnação eu faço, o espírita tem muito disso, né? Na próxima encarnação eu resolvo isso daí. Olha, gente, vamos agora que. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Porque às vezes hoje você vai fazer bem feito.
Eu
Então.
costumo brincar, Adri, que acho que é melhor a gente passar o que a gente tem da nossa reencarnação no débito, porque se a gente passar no crédito, pode ter juros aí no cartão, né? Enquanto você falava sobre isso, me lembrou do mito da caverna, né? Acho que muitas vezes a gente está aí, para quem não conhece, por favor, pesquise mito da caverna. Eu acho que eu já até comentei em um episódio anterior da primeira temporada. Quem está dentro da caverna não sabe o que está acontecendo fora. Quem está fora acha que está acontecendo uma coisa que não está acontecendo lá dentro. Então a gente está aí contrapondo duas realidades que estão fechadas, estão separadas, que é melhor a gente falar, vamos sair da caverna, vamos ir até a luz, né? É isso que eu acho que representa bastante o mito da caverna, se vir à luz. Então saiu ali da caverna, vamos sentar, conversar, entender o que tem um ao outro, porque eu acho que ternura também envolve isso, né? Ouvir, ser ouvido, respeitar. Ser respeitado. Acho que é uma troca de diálogo aí, que envolve essa questão. Então, se a gente senta, se a gente conversa, se a gente entende o que está ali acontecendo com o outro, a gente vai ter uma visão diferente. Ah, se o outro não quer ouvir a gente, se o outro está ainda com todas as questões possíveis, acho que a gente tem que, primeiramente, perdoar. Eu acho que a gente é um sentimento tão cristão, né? Não só um sentimento espírita, mas um sentimento cristão. Então, quando a gente fala seja cristão, a gente está falando no, nos diferentes âmbitos. Então, se o LGBT ele quer ser cristão, pode ser cristão. Olha que legal, gente. Vocês estão descobrindo o Brasil. LGBT é cristão. A gente aqui está falando sobre isso. A gente tem que praticar o amor, a gente tem que praticar essa ternura nos diferentes âmbitos. Ele não quer ouvir a gente, ele não quer. Perdoe por você, pelo seu coração. Então, tire esse sentimento de você, converse. E a outra pessoa ali, uma hora, vai chegar aí à luz nessa questão, né, Dri?
Ah, com certeza, ou pelo menos a gente trabalha, né, para isso, né? Nós nos trabalhamos intimamente, socialmente, para isso, né? E aí, se a gente pensar como é que resgata essa ternura, né? Bom, primeiro eu preciso lembrar que nós somos criados por um Deus que é extraordinário, né? Todos nós, a humanidade, tudo que tem aqui no universo, olha só, né? Foi criado por um engenheiro extraordinário, então não foi feito para dar errado, vai dar certo. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo é que existe em nós, quando a gente pensa na ternura, uma fonte inesgotável de amor. Gente, amor é uma coisa que não acaba. Olha que coisa maravilhosa, né? Você pode até ficar com raiva de alguém, ficar magoado, ficar triste, mas lá no fundinho, se você procurar, né? E até conosco mesmo, às vezes a gente se magoa, se decepciona com as nossas próprias atitudes. Mas também, se a gente não conseguir se perdoar, fica difícil para perdoar o outro, né? Para ressignificar a ternura do outro na tua vida. Então, primeiro, existe dentro de nós, uma fonte inesgotável de amor e de esperança. E a gente precisa esperançar, que é ter esse amor com atitude, primeiro em nós e depois para o outro. E para resgatar também essa ternura, uma das questões que para mim fica muito gritante, né, que eu grifo, é sair do vitimismo e não assumir o outro polo. O que seria esse outro polo? O do militante radical, do olho por olho, dente por dente. Gente, o caminho do meio, né, o caminho do equilíbrio, aquela coisa, né, a equilibração tem uma cara de saúde. Às vezes a gente fica, né, muito entristecido no polo do vitimismo. E aí a gente se endurece enquanto a nossa ternura, ou então a gente vai lá militar, porque tem que brigar, porque tem que quebrar. Olha, não sei. Penso que o caminho do meio seja aí uma boa estrada para a gente seguir, né? E encontrar um equilíbrio para essas instâncias, né? Isso, e assim, enfim, para que isso aconteça, volto a falar aí do espiritismo como uma super ferramenta, autoconhecimento, gente.
Verdade, né, Adri? Eu acho que a gente discute bastante, né, como resgatar então essa ternura que a gente tem. Eu acho que a gente, todos nós, nessa discussão, é como uma rosa. Rosa tem espinhos, né? Todos nós temos aí as nossas questões a serem trabalhadas, né? Nós, o próximo. Mas há uma beleza tão grande na rosa, né? A pétala é doce, a pétala é linda, colorida, é sensível, tem uma textura, né? Muito, muito leve, muito tranquila. Então, acho que a gente tem que trabalhar nesse caminho do meio, nesse equilíbrio, né? De como observar as coisas. Eu acho que a gente tem que, sim, nos conhecer, porque a gente muito dificilmente vai conhecer o outro. Mas é mais fácil a gente se conhecer e pelo caminho, mais fácil, entre aspas, né, Adriana? E pelo caminho do autoconhecimento. Então, a gente se conhece, a gente trabalha as nossas questões interiores e a gente trabalha como a gente vai ouvir o que o outro diz, como a gente vai, como as palavras, as ações do outro vai reverberar em nós. Então, se a gente conseguir trabalhar com a ternura vai ser não somente o alimento do nosso coração, da nossa alma, mas como um escudo, né? A gente trabalhando essa ternura, a gente vai ter palavras aí mais leves para nos consolar e para nos blindar do outro. Então, acho que a ternura, esse amor, é o caminho certo aí de blindagem e de autoconhecimento.
Oi, pessoas! Essa bela voz que vos fala é a cota B desse podcast, mas isso você já sabe. O Ricardo falou sobre Hollywood, sobre a série Hollywood da Netflix, e eu, como uma grande entusiasta da Era de Ouro de Hollywood, quero trazer uma referência dessa época para vocês, que é o filme Infâmia. O filme é de 1961 e tem ali como protagonista, uma das protagonistas, a Audrey Hepburn, que vocês certamente conhecem do filme Bonequinha de Luxo. Mas nesse filme, a personagem Karen, que é a Audrey Hepburn, administra uma escola, um internato, junto com a sua amiga Marta. As duas têm um conflito com uma das alunas, que é uma criança, e essa criança diz à avó dela que as duas, a Karen e a Marta, têm um caso, que elas são lésbicas. E esse boato começa a reverberar de uma maneira que perde completamente o controle. Então, eu espero que vocês assistam. Não vou dar mais spoilers, porque esse filme é plot atrás de plot. Eu espero que vocês assistam e que vocês gostem bastante. E outra, né? A gente tá falando sobre pessoas LGBTs, né? De pessoas lésbicas, mulheres lésbicas, em 1961. Então é isso, pessoas. Até a próxima e aquele beijo.
Gratidão, nossa querida Bruna Paz, produtora aqui do nosso podcast, a nossa cota B do podcast Direito de Ser. Gratidão, Adriana. E vamos a mais um episódio. Dri, faça aí seus encerramentos e sua despedida final. Gratidão.
Beijo, beijo para todo mundo. Compartilhe, seja generoso. Vamos aí praticar a ternura no nosso coraçãozinho, compartilhando os episódios do podcast Direito de Ser. Beijo, beijo para todo mundo.